CBN Pets, com Franciele Tien.
Dez horas e 6 minutos, bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira. E aí, o clima mudou, né? Tá calor. Bom, se nós reclamamos desse calor, também do frio, enfim, cada estação uma reclamação. E nunca estamos satisfeitos. Mas nós podemos usar roupas mais fresquinhas, tomar aquele sorvete. E os nossos animais? O que pode ser feito com eles, nossos pets? Será que eles sentem também o mesmo calor que nós sentimos? Bom, para falar sobre isso, nós vamos conversar com a médica veterinária Andréia Meirelles e também com o professor Paulo Figueira, que está aqui conosco nos estúdios. Bem-vindos, bom dia.
Obrigada, obrigado pelo convite.
Professor Paulo?
Bom dia, obrigado a todos. Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos falar então sobre esse calor. Começou, não vamos falar do nada, né? Porque nós estamos no período da primavera. E eu falo que só tem duas estações, inverno e verão. Não sei
ou
qual
muito
é
quente,
o,
muito
o frio,
frio, né?
Nós aqui vivemos reclamando, ou é frio ou é calor. Aí você olha o seu cachorrinho nesse calor, calorão com a linguinha de fora. E aí, é calor que ele está sentindo, doutora?
Sim, né? Eles sentem bastante calor, até porque diferente de nós...
Eu vou pedir para a senhora chegar um pouquinho mais perto do microfone.
Diferente de nós, eles não têm glândulas sudoríparas por todo o corpo, né? Eles suam pelos coxins, né? Pelas almofadinhas das patas e pela respiração. Então, eles trocam o calor, né? Pela respiração. Então, quando eles ficam ofegantes, molinhos, cansados, né? Deprimidos, geralmente, sim, é calor.
Uhum. Cachorro precisa de protetor solar, gato, também?
Precisa de protetor solar, principalmente os que têm pelagem bem clara. Então, pega pitbull claro, boxer branco, né? E os que têm pelagem mais curta também. Os que têm, uhum, o pelo mais longo já tem uma proteção natural da pelagem. Mas esses de pelagem curta, sim, precisam de protetor solar.
O protetor solar é o mesmo que nós usamos?
Não, não é o mesmo, tá? Existem modelos comerciais, modelos que podem ser manipulados, né? Então, o nosso, eles têm uma proteção de raios ultravioletas A e B, né? E uma certa passagem desses raios para permitir o nosso bronzeamento. No caso deles, não há, uhum, necessidade. Então, é uma formulação diferente.
Uhum. Bom, já que o cachorro sente calor, é preciso tosá-lo no verão mais vezes?
Depende, né, da raça. Depende da raça. Então, por exemplo, raças que têm subpelo, akita, malamute, raças nórdicas, né, ou asiáticas de frio, não podem ser tosadas, porque o pelo já é uma proteção térmica para eles. Agora, os outros de pelagem mais fina e mais lisa podem ser tosados, sim.
Gatos com pelos longos também têm a mesma?
Também podem ser tosados para facilitar essa troca de calor com o meio.
Bom, e com relação aos parasitas, pulgas e carrapatos?
Extremamente comuns nessa época, né? Tanto pulgas, quanto carrapatos, quanto moscas, né?
Uhum.
Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado com medicações, né, que existem no mercado, coleiras protetivas, banhos, né? E assim, não é só a questão de estar com o parasita, eles podem trazer algumas doenças, né, para o animal.
Quais são as doenças, principalmente da pulga?
Da pulga, né, nós temos a dirofilariose, que não é bem da pulga, mas é de uma mosca, né? A pulga, ela pode passar verme, né? Então, tem, uhum, alguns tipos de vermes, de pilídeos, que são passados pela picada da pulga. Então, geralmente, animais com pulga têm vermes intestinais também.
Nossa, vermes, uhum, intestinais por causa,
sim,
da pulga.
Uhum.
Nesse caso, o que é preciso?
Vermífugo, protocolo de vermífugo, né? Então, uhum, depende muito do desafio do animal. Então, animais que passeiam bastante, parques ou que têm contato com vários animais, reduzir para pelo menos 3 meses, a cada 3 meses, né? Ou menos, né? Agora, dependendo de animais de apartamento, que tem pouco contato, você pode deixar até a cada 6 meses.
E quais são os cuidados com a hipertermia ou insolação?
Boa pergunta. São coisas parecidas, porém diferentes. Então, a hipertermia é o calor extremo,
uhum,
tá? Então, muito calor, dificuldade de dissipar esse calor. Hidratação e local arejado. Então, água bastante fresca, várias fontes de água, deixar o animal num local mais... com a temperatura mais amena, né? Dependendo do caso, usar, sim, ar-condicionado, ventilador, não direto nele, mas no ambiente. Então, Evitar que ele tenha calor, deixar ele no local fresco. A insolação já é um quadro criado pelo excesso de calor por muito tempo, né? Uhum. E esse pode levar desde de vômitos, né? Coagulação intravascular disseminada, até mesmo a coma e óbito, né? Então, leva à insuficiência renal aguda. Então, a insolação pode levar à morte, inclusive. Tá?
Então, não é bom deixar o bichinho muito tempo no sol, não, né?
De forma nenhuma. Nem ambiente abafado.
Uhum. Bom, no verão são comuns queimaduras nas patinhas?
Muito comum queimaduras em coxins, né? É, o asfalto quente, né, o cimento quente, ele causa grandes queimaduras. O coxinho não tem gordura, ele não tem uma proteção térmica, né? É como nós andando no asfalto quente sem sapato. É a mesma
sensação.
É a mesma sensação e a mesma consequência. Então, assim, se pra gente o chão tá quente, pra eles vai estar também.
Né? É, acredito que até mais, né?
Porque até mais.
Bom, preciso sair, vou levar o meu pet, vou viajar.
Uhum.
O que eu preciso saber para levar ele, já que é verão, todo mundo às vezes quer ir para a praia, né? Tem condições de levar o bichinho junto.
Verdade. Então, acho que esses destinos litorâneos são os mais comuns, né? Então, essa época do ano, todo mundo quer viajar e quer levar o animal. Então, primeira coisa, vai sair de casa e identifica o animal. Então, uhum. A identificação é importante, que podem haver fugas, né? Coisas assim. Uhum. Agora, precisa estar com todo o protocolo de vacinação e vermifugação em dia. Então, precisa visitar um médico veterinário uns 30 dias antes da viagem para verificar tudo isso, atualizar caso necessário e pedir uma guia de trânsito animal, né? Que a gente chama de GTA. Uhum. É um atestado de saúde. Então, por lei, não pode viajar de um local para outro sem um atestado de saúde. Né? E lembrar também de que animal não pode andar solto, uhum. né, no carro, né? Da mesma forma que não pode em ônibus nem em avião. Então, em carro dá para usar aquelas caixinhas de transporte, aquela guia para cachorro que tem também no mercado,
uhum.
e verificar em cada companhia ou aérea ou rodoviária como que faz para viajar com cão.
Além da viagem, tem aquela questão, tem cães, né? O labrador, o golden, adoram uma água, não podem ver uma piscina. Não podem ver o mar também, vocês estão ali com o dono. Pode deixar esses bichinhos mergulharem mesmo?
Então, assim, podendo, né? Não tendo nenhuma lei que proíbe, que nem tem praias que proíbem. Uhum. Tem praias que permitem. A partir do momento que não é permitido, não. Agora, quando pode, a questão é, piscina tem cloro, tem antifúngico. Esses medicamentos podem causar dermatite. Então, saiu do banho, de piscina tem que dar um banho, né, de verdade, digamos assim. Na praia, a mesma coisa. O sal e a areia podem levar a doenças de pele. Então, saiu do mar, saiu da areia, tem que dar banho. Tem que lavar com água doce, né? Então, podem. A questão é essa mesmo, de limpar depois.
Professor Paulo?
Lembrando que uma coisa bem importante que a gente tem que pensar quando a gente leva os animais na praia é que a gente tem que colher os dejetos dele, né? Esse talvez seja o maior motivo das pessoas tentarem proibir os animais na areia. Porque o que acontece? Os animais, eles acabam, né, fazendo seus dejetos na areia e as pessoas deixam. Porque, ele vai enterrar. Só que a gente tem que ver que as crianças vão brincar nessa areia. E, às vezes, encontram uma surpresa desagradável. Então, as pessoas que forem levar esses animais em areia, né, em praia, eles têm que levar um saquinho para coleta desses dejetos, né? Impedindo que esse dejeto fique na areia, né?
É difícil dejeto a gente sólido, conscientizar, né? Até dentro da cidade, às vezes. Por isso que privam esse, né? De você sair com o teu animalzinho, às vezes quer caminhar na praia de manhã, olha, não pode entrar animais. E aí, né?
Tem o problema também do bicho geográfico. Ele é transmitido através dessas fezes de animais possíveis contaminados. Então, tem isso também, né?
Exatamente.
Questão sanitária.
Aquelas pessoas que precisam já, que nós falamos sair com o carro, às vezes preciso dar uma paradinha rapidinha, meu cachorro vai ficar no carro. O que que eu faço? Posso deixar ele no carro? Deixar a janela um pouquinho aberta? Melhor não? Desce comigo? Vamos?
Então, isso é muito relativo, né? Porque isso vai depender da temperatura que está o ambiente, se o carro está no sol, se o carro não está no sol. Se, assim, não tem outra opção e tem que deixar dentro do carro, então tem que deixar uma fresta, porque, assim, a pessoa fala assim, ele não vai morrer asfixiado porque não tem O carro entra ar dentro quando está parado, mas o ar esquenta, então ele tem que ter uma troca. Então esse animal precisa estar com uma fresta de janela aberta, desativado o alarme interno do carro, porque senão o alarme vai ficar tocando e vai estressar esse animal. E você não deixar também direto no sol, né? Você precisa evitar isso, porque tem algumas raças que são ainda mais predispostas à alteração de temperatura, tipo um pug, um bulldog, esses animais que fiquem meia hora no sol, eles já podem ter problemas respiratórios e acabar indo a óbito, inclusive.
Sim, esses que têm o focinho mais curto, né? Tanto cão quanto gato, eles sofrem muito mais no calor, né? Uhum. Então, carro não é o ideal, mas quando é emergência ou eventualmente pouco tempo, né? Tentar botar num estacionamento coberto, né? Que tenha pelo menos o carro fique numa temperatura também mais baixa, né?
Para quem dá aquele banho em casa, pode dar na água fria?
Pode. Não pode dar banho nu. Quando a temperatura está alta, né? Uhum. Então, não vamos dar banho frio no frio. Então, no banho frio, água morna. Mas...
E o ideal é fazer que nem a gente faz no banho também, né? Coloca as perninhas e as mãozinhas primeiro dele, para eles começarem a sentir esse conforto térmico, para daí depois molhar o animal por inteiro. Não jogar ele no tanque e ligar a torneira em cima.
Eu conheço uma cachorrinha chamada Dalila, que é uma labradora. Ela não pode nem ver o tanque com água, porque ela já enfia as patinhas dentro. Bom, frutinhas geladas, congeladas. Muitos falam assim, dê uma frutinha congelada para o seu animalzinho para refrescar. Isso pode?
Fruta pode. Tem que tomar cuidado com aquelas frutas que são proibidas, né? Uhum. Ou extremamente não recomendadas. Uva não pode, nem uva passa, ameixa não pode, nenhum caroço, tá? Então, o caroço tem uma substância química que no organismo do cão pode se transformar em veneno. Uhum. Então, nenhuma fruta que tenha caroço e uva, nem pensar, né? Ameixa, nem pensar, cereja também não, né? Uhum. Então, banana pode, maçã pode, morango pode, melancia. Uhum. Tanto frescas quanto congeladinhas, como se fosse um sorvete, né? Então, isso também acaba agradando e reduz a temperatura deles, né?
Como que a gente identifica que o cachorro está realmente com calor, que está na hora de fazer alguma coisa?
A transpiração do cachorro é pela língua, né? Uhum. Então, ele vai arfar, né? Ele vai ficar...
Aquele ofegante.
Isso, ele vai ficar ofegante com a língua de fora e normalmente ela vai ficar ressecada, né? Uhum. Enquanto ela estiver úmida, ele ainda está fazendo equilíbrio térmico. A hora que ela começa a ressecar é porque ele já está desidratando.
Pois é. Pode falar.
Não, ele fica com a linguinha bem vermelha, né? Ele saliva bastante, né? Fica sonolento. E aí, o vômito, acho que é o que faz com que a pessoa realmente veja que algo está errado e aí possa... Né? O vômito é um quadro que daí é extremo desse calor.
Eu não sabia disso, que o cachorro pode vomitar com calor?
Sim, sim. Uhum. Porque ele começa a acumular um monte de toxina no corpo dele, né? O corpo deixa de fazer a correta filtração, o metabolismo de tudo que ele produz, né? Reduz a produção de urina e as toxinas liberadas na urina ficam circulando.
É recomendável, então, trocar com a água do potinho dele mais vezes durante o dia?
Com certeza. Água fresca, vários potes, pode colocar gelo nessa água.
Né? Durante esse cubinhos calor, você pode colocar uns cubinhos de gelo, ele até gosta de brincar.
Gosta, né? Acaba sendo até um pouco divertido para eles, né? Enriquecimento ambiental.
Isso que eu ia falar. Nesse calor, a gente pode fazer um enriquecimento ambiental desses animais. Então, nos potes de água, a gente pode fazer pedras grandes de gelo, um copinho plástico, esses copinhos de água, a gente pode congelar e soltar tirado dentro do potinho, óbvio, né? E colocar o gelo, o bloco de gelo que forma na água, porque daí ele fica batendo, lambendo, brincando com esse gelo. As frutas, né? As frutas que a gente pode permitir, ou até um pedacinho de carne, alguns pedaços de carne, a gente também pode congelar elas junto com água e fazer um picolé.
Picolé de carne.
Entendeu? E ele fica lambendo esse picolé para fazer com carne moída, por exemplo.
E sobre isso mesmo, a alimentação pode ser a mesma que a gente dá durante todo o ano ou enriquece com outras?
O bom o que a gente tem que fazer nessa época, como ele perde bastante água pela desidratação, a gente tem que dar uma alimentação, enriquecer ela na água, né? Com caldos.
Rações úmidas.
Rações úmidas, né? Aqueles sachezinhos. Então, isso a gente pode fazer. A gente não pode dar tanto isso pensando em cachorro, né? A gente não pode dar tanto porque isso pode promover algum problema gástrico nele, uma diarreia, alguma coisa. Já em felinos, aí sim, em felinos você tem que aumentar essa dieta de patês porque ele precisa de água, né? E a alimentação de patê, os gatos são mais difíceis de beber água, né?
Os gatos é tão recomendável, como disse a doutora, em questão dos cachorros, né? Colocar em vários lugares, mas os gatos também, nesse caso.
Os gatos, mais lugares ainda.
Mais lugares ainda.
É, eles são mais difíceis, realmente, são.
E essa brincadeira do gelo com gato é a melhor coisa, porque ele brinca muito mais. Ele chega deitado lá do pote de água e fica só com a mão batendo no gelo, e o gelo girando, e ele fica parado lá, só batendo. Às vezes fica o dia inteiro brincando com o pote de água.
Eu tô imaginando aqui os gatos brincando com o pote de gelo. O que mais é recomendável com esse calor, com cuidado com os animais?
Mais recomendado?
Olha, uma coisa que você pode fazer, né, gatos que ficam na área externa, então, assim, sempre molhar as áreas quentes, né, deixar elas molhadas para que elas não peguem uma temperatura muito alta. Né? Lembrar que esses animais, principalmente os animais grandes, né, como a professora Andrea falou no começo, os animais de raças europeias, aqueles animais, o malamute, um husky, outras raças como o labrador, São Bernardo, Bernese, são animais de grande porte e que normalmente eles precisam, eu brinco, né, resfriar o radiador rápido. Então eles precisam de uma área fresca, gelada, para eles poderem deitar. Normalmente eles deitam de abdômen para baixo, eles deitam com a parte de baixo aqui, né, o peito e a barriga, eles deitam para baixo para tentar resfriar rapidamente o corpo. Então a gente tem que evitar que essas áreas fiquem quentes. Então se você percebeu que no seu quintal tem uma área lá que seu cachorro adora ficar, seu cão adora ficar, e ela tá ficando quente por causa do sol, molha um pouco de água, refrigera ela, porque vai secar rápido essa água. Né? Mas refrigera ela para que ele consiga deitar ali naquela área que ele gosta, para não gerar um problema de bem-estar nele, né? Um problema de estresse que vai gerar um problema pior ainda.
E uma coisa que eu vejo bastante é o pessoal com essas roupinhas, né? Então sai para passear ou deixa o animal com a roupinha, mas a roupinha é de verão. Não, ele já tem o pelo deles, né? Então roupinha no verão acho que são bem pouco... bem contraindicada, né? Não usar.
Horário de passeio nesse calor também é bom evitar alguns...
Só, menos, até as 10 da manhã e após as 4 da tarde, né? Então, é o horário onde o sol, ele tá mais fraco.
Então, nada de passeio esses horários. Meio-dia.
Sim.
Das 10 em diante. O senhor tem gatos?
Tenho. 4.
É pouquinho, né? Os gatos nessa época perdem mais pelo?
Perdem, porque eles estão trocando, né? Normalmente o gato nessa época ele começa a trocar para uma pelagem mais leve, né? Que vai resistir menos ao calor. Então ele vai perder mais pelo, é normal.
Eu percebi,
tem que escovar mais vezes.
Uma pessoa chegou em casa e falou: nossa, o teu gato emagreceu. Eu falei: não, ele não emagreceu, gente.
Ele perdeu pelo.
Ele perdeu pelo.
Então é normal, o cachorro também. Isso acontece?
Também. Eles acabam fazendo um processo de aumentar, né? O folículo piloso ali, a estrutura do pelo. No inverno, para aguentar mais frio. E no verão, diminui.
No inverno, o pelinho deles é mais fofo, mais macio, né? No verão, é um pelo mais áspero, mais fino, né? Então, tem isso.
Tendem a comer menos também no verão.
Comer menos, por causa do estresse térmico, né?
Eu vou agradecer a presença da doutora Andréia e do professor Paulo, que estão aqui no CBN Pets. Espero mais vezes vocês, para nós tirarmos mais dúvidas dos nossos pequenininhos ou grandões, né? Os nossos filhos de quatro patas, irmãos. Enfim, cada um chama o seu pet de algo, né? Lá em casa são os filhos. Na casa da minha mãe são os irmãos. E assim vão. Muito obrigada pela presença de vocês.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Obrigada pelo convite, né? Muito obrigada.
Eu agradeço o convite, desejo bom dia a todos, informando que a gente tem as mídias sociais, né? Que a gente sempre está postando algumas informações. Então, a mídia social da Medicina Veterinária aqui da Univel é @medvetunivel. E a minha, pode seguir também a minha mídia social, que é @paulotfigueira, que a gente pode falar. E tem a da professora Andréa também, que é
@AC_Meirelles.
Ah, então tá aí, a professora Andréa e o professor Paulo. Semana que vem nós voltamos com outro assunto aqui no CBN Pets, trazendo mais informações para você. Até mais. Música.